Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: Floricultura Caxiense inicia workshops para conhecimento sobre conservação e durabilidade das flores de corte e ajuda a disseminar informações sobre a arte floral. E ainda, Leonardo Boff, professor de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fala em Caxias do Sul sobre emergência climática. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o clima. Em plena manifestação de eventos fenomenológicos climáticos no Rio Grande do Sul, Leonardo Boff, professor de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esteve em Caxias do Sul a convite de inúmeros movimentos sociais para falar do tema. Boff é autor de mais de 60 livros e é conhecido mundialmente por trabalhos como A Carta da Terra, bem como ganhador do Prêmio Nobel Alternativo em Estocolmo em 2001 por seu compromisso em favor da paz, reconciliação e justiça e celebração do espírito humano. O professor concedeu entrevista coletiva na terça-feira passada, quando ampliou o tema da emergência climática e o cuidado com a vida, pauta da palestra que ministrou no Ux Teatro na noite do mesmo dia da coletiva. A reportagem acompanhou a presença da personalidade e produziu ampla entrevista que será veiculada em duas partes, sendo a primeira exibida no programa de hoje. Acompanhe.
Em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com todas as vítimas das enchentes, dos eventos extremos que atingiram todo o sul do Rio Grande do Sul, que afetaram famílias inteiras, destruição de safras. E quero me solidarizar numa perspectiva de uma ecologia integral, também com as vacas, com os porcos, com os animais que foram perdidos, porque todos eles pertencem à nossa comunidade de vida. Então, esse fenômeno não é um fenômeno natural, é um fenômeno inatural. Nós começamos uma nova era da Terra e o tempo do aquecimento global já se esgotou. Agora começa a era das mudanças climáticas que de dia a dia vão crescendo. E nós estamos percebendo, começando por vocês, na Líbia, no Marrocos, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, que o clima da Terra mudou. E os próprios cientistas, os climatólogos, ficaram céticos, dizendo: nós chegamos atrasados, a ciência e a técnica não nos poderá fazer evitar esses eventos, apenas podemos ajudar as pessoas a prevenir-se face a eles e minorar os efeitos daninos. Mas eles serão fatais, cada vez mais frequentes e cada vez mais danosos. Eu acho que vocês no Rio Grande do Sul perceberam isso. Na Europa, um aquecimento nunca visto há séculos. No interior da Índia, superou a 50 graus, de tal maneira que as pessoas faziam covas dentro da terra mole para se esconder e sobreviver. E se calcula que mais ou menos mais de 700 mil pessoas, crianças e idosos, já tenham morrido no mundo em função da mudança climática. Então, a partir de agora, nós temos que mudar o nosso conceito de políticas públicas, a forma de educação e a maneira de habitar e colocar nossas casas. E só para avançar um dado, que é um dado científico, que todo rio tem dois leitos, o leito natural onde ele corre e o leito alargado, dizem os cientistas, que é o leito próprio para acolher as enchentes. Então, em cima desse leito alargado, não podemos construir, porque pertence ao rio. E manter sempre possível a mata ciliar, porque a mata ciliar, por um lado, alimenta a água, defende a inundação, e a partir de agora, devemos calcular em cada região, às vezes são 30 metros, às vezes são 100 metros, que isso pertence ao leito alargado do rio. Então, as cidades têm que se renovar na forma de estruturação das habitações, das fábricas. Isso é novo e nós temos que incorporar esses elementos novos para não ir encontro a tragédias mais dramáticas do que essas que já assistimos. Pois estou à disposição.
Professor, sobre a questão do efeito da globalização nas questões das emergências climáticas, quais os impactos, repercussões e como reverter?
Eu creio que nós devemos ir direto ao ponto. A consequência do aquecimento global é do nosso processo industrialista mundial, que se deu na forma de capitalismo no Ocidente, na forma de socialismo na Rússia, no Oriente, na China, mas que eles têm o mesmo método, que é um assalto sistemático aos bens e serviços da natureza, aos recursos, dizimando grande parte dos ecossistemas e derrubando florestas inteiras, e tudo isso desequilibra o clima da Terra. Começa desequilibrando o clima das chuvas, porque elas que mantêm a vida, e com isso atinge as safras, produz inundações com muitas vítimas, e ao mesmo tempo nos mostra os limites da Terra. Isto é, a Terra não suporta o projeto da modernidade, que é de um crescimento ilimitado. Isto é, a Terra não suporta que cada ano o país tem que ter um aumento no seu PIB, que ele produz só bens materiais. Tudo que é importante para nós, como o amor, a sensibilidade, a solidariedade, a compaixão, a inteligência, a boa vontade, isso não entra no PIB. No PIB só entram bens materiais produzidos. E hoje nós chegamos a um limite que a Terra não aguenta mais. Aquilo que se chama a sobrecarga da Terra. Esse ano foi verificado no dia 2 de agosto. Todos os anos a ONU publica a data em que chegamos à sobrecarga da Terra. O que significa a sobrecarga da Terra? Que todos aqueles elementos fundamentais para a vida humana, eles se esgotaram. Então, na reserva que a água, que a Terra tem, ela está no fundo do poço. Se acenderam todos os sinais vermelhos e nós entramos no cheque especial. E como não queremos diminuir o consumo, especialmente das classes opulentas, que têm um consumo suntuoso, não são os pobres que produzem o aquecimento. Esse extrato da humanidade, que não é nem um terço dos grandes ricos, daqueles que conseguiram chegar antes do processo da industrialização e do bem-estar, eles estão provocando os limites da Terra. E a Terra responde como? Mandando mais calor, mandando mais tempestades, mandando mais vírus, mandando mais doenças, mandando mais guerras sociais, porque Terra e humanidade formam uma unidade. É a maneira como a Terra reage a guerra que nós estamos levando contra ela, sem nenhuma chance de ganharmos essa guerra. Então, esse é um problema que a maioria dos chefes de Estado não aceita, são negacionistas, e pior ainda, os CEOs, os diretores das grandes empresas. Porque se eles aceitassem essa mudança climática que já se impôs, deveria mudar o modo de produção, o modo de consumo, o modo de distribuição, deveria mudar todos os hábitos da forma como habitamos a Terra, respeitando os limites dela e produzindo dentro daqueles limites, não produzindo para acumulação, mas produzindo para atender as demandas humanas com decência e com suficiência. Então, a Terra é capaz de alimentar até 10 bilhões de pessoas. E como são estratos muito pequenos, que têm um consumo altamente exagerado, sem qualquer medida, causa esses efeitos. É aquilo que os cientistas chamam, nós produzimos o antropoceno. O antropoceno significa quem está ameaçando a vida não é o meteoro rasante que cai aqui e produz um grande estrago. É o próprio ser humano que, na forma como ele se relaciona com a natureza, ele destrói o equilíbrio da natureza. Então, antropoceno. Do antropoceno passamos ao necroceno. Passamos à morte sistemática, massiva de seres vivos. O grande biólogo Edward Wilson, que criou a palavra biodiversidade, ele acabou de morrer uns meses atrás. Ele diz, nós destruímos, pela forma como habitamos a Terra e consumimos, destruímos entre 70 e 100 mil espécies de vidas orgânicas que há milhões de anos viviam sobre a Terra e já não têm mais condições de viver. E há 1 bilhão de espécies ameaçadas de desaparecer. Então, o necroceno, antropoceno, necroceno, e a partir de 2 anos atrás passamos para o piroceno. Piros em grego é fogo. Então, em muitas partes do planeta, há fogos por todas as partes. E fogos que são produzidos, seja pelo ser humano ou pela própria natureza, porque o chão ficou muito mais seco pelo aquecimento, as pedras se aquecem e se há gravetos e folhas secas em cima, produz um fogo que se difunde de forma incontrolável. Então, muitos cientistas dizem, nós chegamos à forma mais perigosa que ameaça a vida da Terra, e que é conforme a que a Bíblia diz, que a Terra será exterminada pelo fogo que vem do céu. Mas isso é lógico, é a concepção bíblica. Nós aqui estamos lidando com um fato científico que por todas as partes há grandes incêndios. O maior que assistimos foi numa ilha das Filipinas que queimou toda a ilha, todos os carros, todas as casas. E na Austrália tem enormes incêndios e as pessoas estão desesperadas, não sabem onde se esconder, porque estão próximos do deserto, não há florestas. E especialmente no Canadá, que eles controlaram só 2/3 do fogo e não conseguem controlar 1/3. E cujas cinzas tóxicas chegam à Noruega, chegam à Suécia, chegam a Nova York, chegam a Washington e outras cidades dos Estados Unidos. Então vivemos aquilo que tantos cientistas e o Papa toda hora diz, nós vivemos um alarme ecológico. Nós temos que pensar se queremos seguir adiante na forma como estamos vivendo, e aí vamos engrossar a procissão daqueles que vão na direção de sua própria sepultura. Ou então mudamos uma vida mais respeitosa com a natureza, com um consumo mais moderado, acessível a todos, suficiente e decente. E não só nós, seres humanos, porque não queremos ser antropocêntricos. Toda comunidade de vida, que também precisa de água, precisa de nutrientes, as plantas, os animais. E nós somos parte dessa natureza. Então, esse é o desafio que se coloca nesse momento, que eu acho que é um desafio grave, gravíssimo, porque nunca houve na história da humanidade. E talvez o risco mais iminente, mas é meio inseguro, mas o Papa alerta a todo momento, e Noam Chomsky, maior intelectual americano, diz: a guerra da Ucrânia vai ascender na forma de agressividade até a utilização de armas nucleares. E se houver utilização de armas nucleares, aí se dará a soma 1 + 1 = 0. Quer dizer, um destrói o outro e leva junto a humanidade. O Papa vive falando disso, diz: nós estamos numa guerra mundial aos pedaços, porque há 18 lugares de guerra no mundo. Na África, com grande dizimação, e a nossa imprensa não diz nada. Fica tudo concentrado em cima da Ucrânia. Então, eu acho que há um déficit, há uma falta de consciência global na humanidade sobre essas ameaças, e a imprensa, que geralmente é o braço ideológico das grandes empresas, elas não noticiam essas coisas, ou noticiam pela metade, não dão os informes claros para a humanidade tomar consciência. Talvez nós vamos tomar consciência a partir de um grande desastre, onde nós damos conta, podemos morrer ou viver.
Professor, sobre 2000, né? 23 anos se passaram da Carta da Terra. De lá para cá, como pessoa, como pesquisador e também como religioso, como o senhor olha os desafios que foram propostos lá há 23 anos, algumas evoluções que o senhor possa apontar enquanto humanidade e aquilo que ainda não evoluiu, ainda permanece um desafio?
Olha, eu participei da elaboração da Carta da Terra, trabalhamos 8 anos sob a coordenação de Gorbachev, e é um fato curioso, cada 3 anos nos reunimos, gente do mundo inteiro, e essa carta está produzindo efeitos muito significativos. Em algumas repúblicas novas que foram liberadas lá da União Soviética, a Carta da Terra inteira foi colocada dentro da Constituição. Por exemplo, lá em em Costa Rica, que é o centro onde se coordena toda a atividade que é mundial, e onde eu tenho a Universidade da Paz, onde eu também frequentemente dou aulas lá. E vem gente do mundo inteiro para fazer cursos, para se incorporar daquela visão nova, de considerar a Terra como mãe Terra, os riscos que existem, e que se nós nos unirmos, no sentido de que todos somos interdependentes de fato, e tomarmos consciência disso, nós podemos enfrentar os riscos e garantir um futuro para a vida e para a civilização. Então está crescendo mais e mais essa consciência que a Carta da Terra suscitou, o Papa mesmo assumiu, e agora a Fratelli Tutti. E eu estou muito curioso o que o Papa dirá em 4 de outubro, uma nova encíclica. Eu penso que ele vai abordar os temas novos da inteligência artificial, todo mundo da digitação, a fragilização de todos os serviços e trabalhos que serão substituídos por robô ou por automação, que pode criar um problema social tremendo para a humanidade. E o fato mais perigoso de todos, nós precisamos tomar atenção. Porque 3 cientistas criaram a inteligência intelectual autônoma. Ela conecta e relaciona bilhões de algoritmos. O que nós estamos falando aqui, eles estão gravando tudo. E ela é autônoma. E os 3 cientistas que criaram essa inteligência intelectual autônoma há 2 meses atrás pediram uma moratória, porque pelos cálculos deles há 16% de possibilidade que essa inteligência autônoma possa liquidar com a humanidade, que ela decide se acabar, morre junto e nos leva todos. Então eles pediram uma moratória para repensar tudo e talvez colocar chips lá dentro que impeçam que ela tome essa vontade, essa decisão de auto se destruir e destruir a humanidade. Olha, a parcela de culpa é que nós chegamos atrasados na consciência, na técnica e na ciência de prever esses efeitos inaturais. Eles não são efeitos naturais, são efeitos inaturais que mostra que a Terra perdeu o equilíbrio. Ela está, porque normalmente se ela tem um equilíbrio, ela sabe distinguir, segundo as estações do ano, as chuvas, os ventos, a fertilidade dos solos. Agora a gente já não pode mais prever. E ela mesma perdeu o equilíbrio e vai encontrar um equilíbrio, possivelmente, entre 38 a 40 graus Celsius. Veja que a COP15 de Paris estabeleceu e houve um consenso de todos investirem no total US$1 bilhão ao ano para diminuir os efeitos de aquecimento. E veja que nós lançamos no ar 40 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. 19 milhões as florestas absorvem e traduzem oxigênio. 11 milhões os oceanos e as algas e os corais absorvem e equilibram. O resto fica na atmosfera por 100 a 110 anos. Então há uma acumulação tão grande que vai produzir efeitos enormes, especialmente naquelas regiões secas, nas regiões onde normalmente não chove muito, que são próximos de desertos, são savanas, o centro-oeste brasileiro. Então, o ser humano, ele participou no sentido que ele não cuidou da natureza, ele explorou a natureza no seguinte pressuposto: a natureza tem bens e serviços, ou tem recursos ilimitados, e que nós podemos fazer um projeto ilimitado de crescimento. E agora nos damos conta que a Terra é um planeta pequeno, velho e limitado. Ela não tem recursos ilimitados. Por isso, a sobrecarga da Terra, The Earth Overshoot Day, o dia da sobrecarga da Terra. Então, agora nós estamos ter que fazer cálculos. Quanto a Terra suporta do estilo de vida que nós levamos? Esses que trabalham os climas dizem, agora no dia 2 de agosto foi o relatório de que chegamos a essa fase da sobrecarga. Cada ano eles publicam entre julho e agosto. Nós não podemos chegar a novembro, porque se chegarmos a novembro, haverá o colapso da civilização toda. A Terra simplesmente vai se aquecer de tal maneira, não vai ter água suficiente, as pessoas não conseguem se adaptar aos climas e às situações, milhões vão ter que migrar porque as terras ficaram inabitáveis, as safras perdidas. Então nós estamos numa decisão civilizatória. Ou nós queremos continuar assim como está, e as grandes empresas querem isso, e por isso são negacionistas. Ou então nós mudamos, se queremos viver. Eu suponho que quando vier um grande cataclisma, vocês conheceram um cataclisma aqui, imagine se de repente isso ocorre em grande parte da humanidade, como ocorreu com o Covid-19. A humanidade se assusta, podemos morrer. Então, o princípio de vida é mais forte que o princípio de morte. Aí você muda não porque quer, porque você é obrigado a mudar. Se você não muda, você morre. Então, muitos cientistas dizem, nós estamos nos aproximando no precipício e podemos cair nele. Podemos ainda ter um retorno, fazer um retorno, desde que mudemos nossa relação com a Terra, com menos exploração, produzindo junto com a natureza, não contra a natureza. E aí a natureza é suficiente para todos.
E se inaugura uma nova era na Terra, logo inaugura um novo homem, logo inaugura uma nova economia. O Papa Francisco tem falado em economia de Francisco no mundo e economia de Clara e Francisco no Brasil. Como seria essa economia?
A lei básica dessa economia é trabalhar junto com a natureza. Porque agora nós exploramos a natureza. Não respeitamos os ciclos, não damos tempo para ela se regenerar daquilo que nós tiramos. Então será uma economia do suficiente e do decente. Como o Butão faz, como os povos andinos fazem. O Butão coloca a economia em 13º lugar, em 18 itens. Primeiro item, saúde do povo. Segundo item, alimentação saudável. Terceiro item, educação. E lá no meio, quase no fim, a economia. E eles vivem com o suficiente e o decente. Os povos andinos criaram essa categoria do bem viver, viver bem. Que significa? A Pachamama, a terra, nos dá tudo o que precisamos. E nós precisamos trabalhar. Quando ela não dá o suficiente, nós trabalhamos para ajudar. De resto, nós nos ocupamos para conviver, para criar nossa cultura, contar nossas histórias, etc. Então, eu acho que a humanidade, até por uma questão de fé, eu diria, o salto da fé, que alguém da nossa espécie, Jesus ressuscitado e Maria, corpo e alma no céu, já está na eternidade. Já estão salvos. E eles não vão deixar os nossos irmãos e irmãs aqui morrer miseravelmente. Já que Deus se anunciou lá no livro da sabedoria, que Ele é o soberano amante da vida. Então eu acredito que esse Deus vai dar um salto de consciência na humanidade. Que nós vamos dar conta de dizer que estúpidos éramos, destruindo as bases da nossa própria subsistência. Vamos mudar se queremos viver dentro da mesma casa comum, com os vários mundos culturais diferentes, o mundo andino, o mundo brasileiro, o mundo chinês, diferentes, mas se respeitando e mostrando que podemos ser humanos de muitas formas diferentes. Isso lentamente está ocorrendo. A gente não sabe se temos tempo de chegar a uma fase realmente de mudança.
Você ouviu a primeira parte da reportagem com Leonardo Boff. Na semana que vem será apresentada a segunda parte da ampla entrevista com o professor de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E no próximo bloco, Floricultura Caxiense inicia workshops para conhecimento sobre conservação e durabilidade de flores de corte e ajuda a disseminar a informação sobre a arte floral. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já! Música.